começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Bem, tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola. Aqui pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília, Nacional de Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, dia 3, mês 6, ano 19. Comentários do Valdir Luiz, do Bruno Mendes e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola, central técnica Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Tá suave, tá comigo aqui do microfone esportivo do Brasil, abrindo o programa, Rafinha.
Salve a seleção!
Vamos começar este programa No Mundo da Bola, desta segunda-feira chuvosa no Rio de Janeiro, faz friozinho no Rio de Janeiro. Falando de seleção brasileira, repórter Rafael Monteiro traz as informações pra gente. Diga aí, maneiro.
Rafael Monteiro.
O técnico Tite antecipou para amanhã desta segunda-feira a entrevista coletiva que estava agendada para esta terça-feira. O atacante Neymar foi o assunto que o treinador da seleção brasileira mais teve que responder. Primeiro, pela acusação de estupro a uma mulher. E segundo, pela investigação da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática por supostos crimes virtuais. Neymar, após saber da acusação de estupro, teria exposto conversa com a mulher que o acusa pelas redes sociais. O técnico Tite analisa o momento turbulento do jogador.
E sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar, e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço.
O coordenador técnico da seleção brasileira, Edu Gaspar, fala sobre medidas tomadas por parte da entidade.
A primeira coisa que eu fiz foi buscar uma assessoria jurídica junto à CBF para que esteja me assessorando qualquer situação que venha acontecer aqui dentro da Granja Comari, por exemplo. Assim como aconteceu no sábado de manhã, recebemos um delegado, conversamos com ele, passamos todas as informações necessárias e assim estamos conduzindo todas as situações. A ideia central de ter uma assessoria jurídica me ajudando nas decisões, obviamente por não entender todos os processos que eu devo cumprir perante a um delegado, perante a um juiz, e deixar à disposição assessoria jurídica à CBF, obviamente a mim, ao atleta, inclusive informei ao pai do atleta também que essa assessoria jurídica está aqui para qualquer tipo de informação, centralizar as informações necessárias com eles para que a gente possa, a partir daí, tentar resolver o caso o mais rápido possível. E já linkando a minha resposta um pouco ao do Leandro e a outro colega, quanto à cabeça do Neymar, a ideia seria essa assessoria jurídica estar aqui para que a gente possa resolver o caso da melhor forma possível e mais breve possível para que o atleta possa estar à disposição com a cabeça tranquila para seguir dentro da Copa América.
O atacante foi intimado a depor nesta sexta-feira na cidade da polícia, no Rio de Janeiro. Mas a CBF já pediu o adiamento, pois nesta data a seleção brasileira estará em Porto Alegre, onde joga no domingo amistoso contra Honduras. O depoimento será remarcado para a próxima semana, com data ainda a ser definida. Tite também falou do time que vai enfrentar o amistoso contra o Catar na próxima quarta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já há uma definição dos titulares. No gol, Ederson ganhou oportunidade, tendo em vista que Alisson tem previsão de chegada somente nesta terça-feira a Teresópolis. É o mesmo caso de Gabriel Jesus no ataque, como Firmino chega na véspera do jogo, Gabriel Jesus começa jogando. Tite fala sobre a concorrência no time titular.
É uma tendência. Na segunda parte, eles não estavam na segunda parte, não, né?
Não.
Não. Na segunda parte foi feita uma substituição com o David Neres, com o Richarlison. E o Richarlison foi para a equipe que, teoricamente, não iniciaria jogando de nove, porque nós não temos a opção do Firmino, pelo menos não sabemos que situação ele está. E o Richarlison pode ser utilizado no lado ou de nove. Ah, então, o David Neres entrou pelo lado direito e teve uma substituição, porque está ainda num processo de evolução e de aprimoramento físico, o Fernandinho e o Arthur, e teve mescla, meio tempo Arthur, meio tempo Fernandinho, mas a tendência é da equipe que iniciou, tendência, depois eu confirmo.
O Brasil deve começar jogando contra o Catar nesta quarta-feira com Ederson no gol, na direita Daniel Alves, dupla de zaga Marquinhos e Miranda, na esquerda Felipe Luiz, no meio campo Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, no ataque Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações. Quarta-feira, portanto, Brasil e Catar, direto de Brasília, com transmissão da Rádio Nacional, com o meu amigo André Luiz Mendes, Bruno Mendes, Valdir Luiz e o nosso Luiz Ferreira Cabeça. 17 horas mais 10 minutinhos. Vamos começar a cumprimentar, está ao meu lado aqui, todo o Serelepe Pimpão, já que o Botafogo venceu o jogo de domingo por 1-0. E ele vai falar não de Botafogo agora, mas em cima de seleção brasileira. Esse índio é recupera. Mandou pra mim isso. Eu falei, esse cara tem que ser preso, cara. 17 horas 10 minutos. Vamos em frente. O boa tarde dele, que sabe o que diz, ele é pau pra toda obra.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Muito bom, é verdade. A gente tem que jogar nas 11. Um grande abraço para você, Ricardo Mazella, para os ouvintes ligados nesse programa Mundo da Bola. Abraço também para o meu amigo Bruno Mendes em Brasília e para o meu fraterno e querido amigo alvinegro como eu, Márcio Guedes. Olha só, a seleção não me agrada, sabe? Não me agrada porque a Copa América vai ser um fracasso, como tem sido o fracasso dos últimos jogos da seleção. O torcedor não tem a menor empatia mais com a seleção brasileira. Acabou o amor, o respeito acabou há muito tempo, depois dos 7. E é uma seleção que, se você está preparando uma seleção para jogar Copa do Mundo, para que você convocar gente que não vai ter idade para a Copa do Mundo? Para que você ressuscitar um Fernandinho? Para que você vai tirar a férias dos jogadores? Os caras ganham muito dinheiro para ganhar uma diária de $1,000, que para esses caras não é nada. Para ganhar um bicho de $10,000, que para esses caras não é nada. Então, você vai trazer jogadores, já trouxe jogadores, em final de temporada, que querem férias, estão saturados de futebol, querem descansar, querem viajar para outros países, querem viajar por dentro do nosso país mesmo, aqueles que moram aqui no Brasil, tá com a família, viajar, comer churrasco, tomar vinho. Os caras vão jogar de má vontade na Copa América. E o Tite, sabe, naquele negócio, aquele discurso dele, agora tem esse problema do Neymar, que para mim vai arrumar uma maneira de pular fora, como aconteceu em 2015, as pessoas têm memória curta, ele pulou fora. Então, e os adversários que o Brasil...
Só explica, pulou fora onde? Relembre
isso. Na Copa América de 2015, ele arrumou um problema e saiu fora. Não disputou a Copa América. Uhum. Foi quando foi a Copa América 2015.
Boa tarde, Ferreira.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Na verdade, o problema é arrumou dentro de campo. Ele jogou uma partida, depois acabou sendo expulso, foi brigar com o juiz fora do campo, já tinha acabado recebendo a suspensão de umas 4 partidas.
Ele provocou a sua saída.
Ele, realmente, que o pessoal coloca isso.
E agora... Não me surpreenderei com esse problema, que daqui a pouco nós vamos falar sobre esses problemas extra-campo, porque eu não sou muito de me envolver em problemas extra-campo, mas é o público notório, ele vai arrumar uma maneira de não jogar essa Copa América, hein? Escreve o que eu estou te falando hoje. O Brasil enfrenta duas potências, Catar e Honduras, para enganar os outros, aí fica a televisão, Copa América, é a seleção, é o clamor, você não quer saber da seleção? Se jogar a seleção, o Botafogo, eu vou ver só o Botafogo.
Tá certo então, 17 horas, 12 minutinhos, descumprimentado do Leme, ele já deu aquela volta no calçadão com seu uau-uau, todo alegre, serelepe, Botafogo venceu, foi ao cinema, namorou com a dona Penha, tá um sucesso absoluto. Agenda dele, como é que ele chama ele?
Fenômeno!
Não, como é que é? Como é que é? O slogan de Márcio Guedes?
Sinergia!
Garoto! Sinergia! De novo, Rafinha! Que delícia! Cara, o Botafogo, ele chega todo celelepes, todo celelepes.
Mas, como é que você adivinhou tudo que eu fiz hoje, hein?
Tá vendo? Te conheço. Só não sai o jantar que você prometeu pra mim e pra Valdir, mas fora isso...
Você sabe tudo da minha vida? Você tem algum informante, alguma câmera aqui, escondida aqui pelo Leme?
Não, eu sou um razoável jornalista, então eu apuro, eu tenho um faro na notícia.
Fui ao cinema ver o filme Rocketman, que é excelente, que o nosso Luiz Cabeça também viu também, sobre a vida do Elton John.
Eu também vi. Um filme
maravilhoso.
Também vi.
Maravilhoso, né?
É legal.
Espetacular.
Achei meio longo um pouquinho, porque repeti o problema, mas é legal, bacana. Mas enfim...
Maravilhoso, filho. Mas... Agora em relação à seleção brasileira...
Oi?
Eu sou menos pessimista do que o nosso Valdir Luiz. Eu acho que caiu muito prestígio a seleção, caiu muito interesse. A Copa América sempre teve interesse relativo e tal. E esse time daí não é um time dos nossos sonhos. Eu acho só que o Tite, para manter a sua posição e não ser demitido, ele não pode ter o luxo de fazer uma campanha ruim. Então, o que ele fez? Não pensou no futuro, pensou sim no presente. Então, não fez nenhum tipo de renovação, nenhuma audácia. Manteve ali o Miranda, o Felipe Luiz, o Felipe Coutinho, né? O Gabriel Jesus. Figuras que, já, alguns com problemas anteriores, continuaram. Né? Inclusive, até na reserva, trouxe o Fernandinho, que já fracassou em todas as seleções. Então, não é um time que empolgue. Mas eu acho que a América do Sul também, as outras seleções, tem limitações. Acho que o Uruguai e a Argentina podem nos fazer dificuldades. O Brasil tem boa chance de ganhar, mas eu concordo apenas que não vai empolgar ninguém. Quanto ao episódio do Neymar, eu acho que ele há muito tempo está convivendo com a crise, provocando crises com jogadores, com adversários, com árbitros, com torcedores. Tudo é problema para o Neymar. Esse caso, essa menina lá que foi a Paris, ele conduziu de forma inadequada, porque ele tem um nome a defender, uma carreira, um prestígio, não podia ser da maneira que foi. A menina vai para um hotel, encontro com ela, parece que ele chegou meio, um pouco, bebeu um pouquinho demais, mas não interessa, isso é até um direito que ele tem na vida que ele quiser. Mas ele tem que se preservar. Um cara, ô Mazé, que ganha 500 mil reais por dia, 500 mil reais por dia, ele tem que ter um mínimo de comportamento, pelo menos por algum tempo. Não pode fazer o que bem entende, andar na rua, nu na rua, berrar. Não pode. E isso que ele fez foi inadequado. Agora, ele cometeu um crime depois. O pior foi isso. A falta de assessoramento. Ele ia para as redes sociais e expor a intimidade da mulher, diálogos até pornográficos, no Instagram. Isso é pior. Isso ele poderia ser preso. Não vai ser, porque como muito bem disse o Valdir Luiz, não vai dar em nada. Vou passar por cima. Talvez receba uma multinha qualquer, alguma advertência. Mas não vai acontecer absolutamente nada. Jogador de futebol a certo nível... Se acontecer isso com o Cristiano Ronaldo, com outros aí, não acontece nada, nada, nada mais. O que fica de ruim? Fica o desprestígio do futebol brasileiro, para a seleção brasileira, para o Neymar e para a imagem dos jogadores de forma geral no exterior. Então, é tudo muito ruim e para o torcedor que já vem de má vontade com o Neymar, desde o Caicai até outros episódios, só faz piorar a imagem do nosso maior ídolo. Deveria ser nosso maior ídolo, mas não é. É o nosso maior pele, digamos assim.
É verdade. 17 horas, 16 minutinhos. Estamos falando da seleção brasileira, que na próxima quarta-feira estará enfrentando em Brasília, 9h45 da noite, a seleção do Catar, se preparando para a Copa América. E como falou bem Valdir, como falou bem Márcio Guedes, não empolga ninguém, convocação que realmente não é o do melhor. Antes do Bruno Mendes, Luiz Ferreira.
Mas ela, a gente recebeu a informação agora que a crise aberta diante da acusação do Neymar sobre... essa questão desse estupro
do possível estupro,
da acusação de estupro,
melhor dizendo,
dirigente da CBF, a gente está apurando essa informação, chegou a gente, dirigente da CBF estão cogitando até o afastamento de Neymar da Copa América.
Eu acho que não por a situação ele querer sair da Copa América, né?
Até para que ele cuide dos problemas legais, das acusações, tudo para que ele consiga se preparar.
Bom, depois vamos botar.
Antes que o Bruno fale, ele vai entrar em campo quando ele jogar, a primeira bola que pegar, ô tarado, não sei o quê, pô, entendeu? Vai. Olha, amigo, ninguém está dizendo que ele fez, mas tá no ar. Até provar que não fez, é complicado.
Vamos a Brasília, 17 horas, 18 minutinhos, e o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br, vai ficar ligado agora no comentário do De Peso. Ô, Brunão, aquele abraço pra você, meu amigo. Eu abri o programa com o Valdir e com o Márcio, que a dupla alvinegra hoje está impossível, viu, Bruno?
Tá certo. Um abraço, Mazela, um abraço, Márcio, Valdir, Luiz, todos os nossos queridos ouvintes. É, o segundo melhor do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, tá bom, né, Mazela?
Tá bom.
Pelo investimento de um, investimento de outro, acho que tá bom demais, né?
Tá bom, meu.
Botafogo tem um jogo a menos, o Botafogo joga menos.
Tá vendo, Bruno? Vai mexer os caras estão impossíveis. Meu Deus do céu. Eu, como tô quase na beira da zona do rebaixamento ali, eu tô calado.
Tá muito próximo. Quero ver quem vai ser o próximo. Obrigado.
É, vai ser do jeito que tá. Pode ser obrigado, Mário, continua. Obrigado, Tenório. Vai ser o. Enfim. Bruno, boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Mazela. É o seguinte, eu daria graças a Deus do Neymar não vestir a camisa da seleção. Cara descompromissado, cara que não tem mostrado amor à sua pátria em termos de seleção, que tem nas últimas decisões de seleção, por infelicidade ou não, não tem estado em campo, esteve nas Olimpíadas, mas de resto não tem conseguido reeditar bons jogos, nem com a camisa do Paris Saint-Germain, muito menos com a camisa do Brasil. Sinceramente, de resto, ele é um cara que tem, sei lá, 27 anos, é um cara que eu saiba não rasga dinheiro, tem consciência própria, não precisa ninguém ficar, não precisa de babá eletrônica, não precisa de ninguém cuidando dele, então, de resto, ele já é muito homenzinho para saber o que que se pode fazer e o que que se não pode, qual o labirinto que ele deve entrar ou não.
É verdade, qual o labirinto? É uma questão. Fala, cabeça.
Mais uma informação, Mazela. Um laudo médico de exames realizado no dia 21 de maio pela mulher que acusa Neymar de estupro aponta hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse pós-traumático. Os exames foram feitos 6 dias depois do suposto encontro do jogador com a mulher. O laudo ainda relata que quadro de dor, perda de peso, ansiedade, problemas gástricos pós-episódio, estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e das pernas. Imagens anexadas que no documento mostram grandes áreas roxas. A mulher teria se queixado de tremor no local das agressões.
Eu, Ricardo Mazela, só vou opinar depois que a investigação seguir, o negócio andar, eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha. Pois não, Márcio.
Por favor. Não, depois daquela primeira informação do Luiz Cabeça sobre a possibilidade do Neymar ser afastado, eu acho que isso podia até ser cogitado, porque dependendo dos acontecimentos dos próximos dias, se houver uma pressão muito grande da mídia, da justiça, da polícia em cima da seleção do Neymar, ele não vai ter condição psicológica legal, vai perturbar os companheiros, vai perturbar a tranquilidade da seleção, como o Paco Valdir lembrou aí, pode ser que parte da torcida hostilize o Neymar depois de uma jogada ruim, comece a falar impropriedades, na minha opinião, que isso não deveria jamais ser gritado, esse negócio de tarado, isso é uma besteira, mas eu acho que ao bem dele, da seleção, talvez seja o caso mesmo de afastá-lo da Copa América. Não estou convencido disso ainda, não. Mas acho que é uma coisa para se cogitar, não?
Olha, eu acho o seguinte, eu concordo inteiramente com você. Quando eu falo, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela para falar sobre esse assunto. Mas o torcedor não. O torcedor é passional. Nós aqui não podemos prejulgar nada enquanto não tivermos um laudo definitivo, uma decisão da justiça. Mas o torcedor não quer saber disso. O torcedor não tem compromisso com claro. A informação, como nós temos, que nós somos profissionais, temos compromisso com a informação, com a empresa que trabalhamos, com o nosso trabalho em si, com o nosso lado pessoal. Então o torcedor vai gritar, lamentavelmente vai gritar, não estou dizendo. Então eu acho que até para ele, focar nisso, bom advogado, bota um bom advogado, pede sigilo de justiça nesse assunto, entendeu? Tem que ser sigiloso, porque já tá no ar. Já esparramou tudo. Agora, o que tem que fazer? Tem equilíbrio. Fala, amigo.
Essa informação aí que deram agora também, que a mulher, o laudo dela está toda roxa, que está com problemas.
Isso é terrível.
Isso aí é o seguinte, queima mais o filme e vai provocar muitas piadas aí, né?
Ah, tem uma coisa. Aí vai
transar com o Neymar, atenção, mulher, transar com o Neymar tem efeitos colaterais. O pessoal vai todo mundo vai fazer brincadeira disso aí, entendeu?
E tem uma coisa de feminicídio, uma coisa muito grave.
O negócio é sério. Eu queria falar.
Um caso seríssimo,
sabe? Bruno, dá a sua opinião para a gente encerrar esse assunto, porque tem que esperar o andamento da justiça, ver o que acontece. E a nossa preocupação é campo e bola. É. E ficou levantada a questão aqui: se seria, como o Márcio e o Valdir colocaram, se seria interessante ele continuar na seleção ou ser dispensado para resolver os seus problemas, até porque ele está de férias com o futebol europeu.
E com um detalhe, mas só para concluir minha participação sobre esse tema, eu acho o seguinte: não estamos aqui prejugando, nem acusando nem a moça, nem o Neymar. Estamos abordando o fato com muita cautela, que é um caso extremamente delicado. E eu acho, agora falando de campo e bola, quem não tem condição de jogar a Copa América emocionalmente e até por tudo que pode. Ele não vai render direito, ele tem que cuidar de advogado, de depoimento, porque agora, meu,
cabeça
eu acho que a melhor coisa para ele, para a seleção. Filhinho, vai para casa descansar.
E aí, Bruno?
Tô com todo mundo aí, cautela. Tô com você também, Mazela, que usou a expressão legal. Só vou falar quando a situação estiver decidida e definida e investigada. E acho que estou com o pessoal, o Neymar deva ser afastado da seleção, se afastar, enfim. Outro jogador deva ser convocado no lugar dele.
17h24, eu só queria, Márcio, rapidinho, que vocês dessem uma opinião rapidinho a respeito do campo e bola da seleção brasileira. Foi dito aqui que a seleção não empolga, a Copa América não empolga, mas enfim, vocês acham que o Tite está certo ou errado em convocar jogadores que não, provavelmente, não disputarão uma próxima Copa do Mundo e não convocando os melhores, inclusive sem olhar para o futebol brasileiro, porque tem jogadores no futebol do Brasil que não devem nada aos caras que estão jogando lá fora, Valdir.
Olha, eu sou da mesma linha do Márcio. Eu faria uma seleção com jovens, principalmente jogadores que atuam no Brasil, que estão no meio de temporada, diferentes que estão vindo da Europa, que estão no final de temporada, mas o Márcio colocou um detalhe que para mim é fundamental. Ele não quer perder o emprego, tem uma nova direção na CBF, se ele perder a Copa América, ele pode cair. Então é melhor ele ganhar a Copa América e depois trabalhar nas eliminatórias para chegar a uma
aí
Copa do
Mundo.
Pode
ser derrubado lá na frente,
É uma situação cruel, Amazela. Ou ele faz uma seleção jovem, perde a Copa América, pancada nele, perde o cargo. Ou ele vai com tudo, ganha a Copa América, se mantém no cargo.
E com esse tipo de convocação, a gente não vai a lugar nenhum. Fala, Márcio.
É exatamente isso aí que nós falamos. Eu acho que o Tite está certo e está errado ao mesmo tempo. Está certo porque ele está querendo preservar a atual situação e confia nesses jogadores que estão há anos com ele. Acha que esses jogadores poderão, então, até como uma gratidão a ele, fazer uma grande Copa, né? Que são todos esses mais ou menos veteranos que estão com ele. Então, pode ser que ganhe na base da empolgação, da experiência. E está errado porque todo o Brasil estava querendo uma renovação, caras novas, jogadores que estão se revelando bem na Europa agora, outros que estão aparecendo no Brasil, que estão mais em forma, enfim. É difícil, né? Eu acho que ele pensou nele primeiro, em ficar o esquema dele. E talvez no futuro ele vá fazendo a mudança, porque ainda faltam 3 anos para a Copa, né?
Bruno, fecha o assunto, Brunão.
Olha só, não, só para dizer a mesma opinião. Estamos até debatendo aqui mais uma vez, aqui eu, Lulu, falando a mesma coisa. Usar cautela e ele não vai ter cabeça nenhuma para disputar. Até porque é o seguinte: sempre o Ronaldinho Gaúcho na Copa de 98, na França, era telefone celular de um lado dizendo que o pai dele tinha entrado na casa lá com a namorada, que a mãe estava com. Ronaldo Fenômeno, que
2006.
A mãe estava com o namorado.
2006, isso.
Não, 98. Não, 98. 98
que é o Ronaldo Gaúcho, que alguns chamam de Fenômeno.
É o Fenômeno.
Não, só para esclarecer, isso. Então 2006 foi o Ronaldo Gaúcho e 98 o Ronaldo Gorducho.
Várias histórias. Isso, estou falando da França, que o Brasil perdeu aquele jogo 3-0, o dia da convulsão.
É do Fenômeno,
o cara então. O cara passou a Copa do Mundo pela patrocinadora dizendo, você é o cara da Copa, pela FIFA dizendo que é o cara da Copa, pela Globo dizendo ele era o cara da Copa, pelos torcedores, ele é o cara da Copa. Tinha confusão porque ele alugou uma casa para a família do lado da concentração. Na época, a namorada dele estava apresentando, junto que o pessoal já estava fazendo comentar. A cabeça do cara explodiu, meu amigo. O cara teve convulsão. Se eu fosse os representantes, que são ruins, pensa num cara mal assessorado, é o Neymar. O Neymar é um cara mal. Os parça, o tal dos parça do Neymar. E a assessoria dele é uma porcaria. Porque o que pessoal faz de besteira com a imagem do Neymar, é um negócio incrível. E ele colabora com a situação. Então, se eu fosse ele, se afastava, ficava em casa bonitinho.
E tá. Tem um lado profissional, os contratos, hein, Mazella? Que ele tem muitos contratos que podem não ser renovados, porque está mexendo com a imagem dele. Né?
17h28, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. 17h30, mais 30 minutinhos. Dando sequência no programa No Mundo da Bola. O Momento Estádio.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A equipe de ginástica rítmica do Brasil venceu o Campeonato Sul-Americano no conjunto geral, na cidade de Bogotá, na Colômbia. Além do conjunto, algumas ginastas se destacaram. Bárbara Domingos subiu no pódio em 3 oportunidades nas competições de massas, fitas, arco e bola, levando um ouro, uma prata e um bronze para casa. Natália Gáudio, por sua vez, faturou 2 ouros e uma prata em terras colombianas. Medalhas de ouro também na prova de conjunto, 5 bolas e final mista. O time brasileiro foi formado por Débora Medrado, Nicole Duarte, Camila Rossi, Morgana Mach, Beatriz Ponini e Vitória Guerra. A campanha do Brasil no pré-olímpico de rugby 7 feminino foi excelente. Venceu ontem a Colômbia na partida decisiva por um placar de 28 a 15. A competição foi realizada em Lima, no Peru. O Brasil foi superior durante toda a competição, coroando com o título pré-olímpico, garantindo a presença nos Jogos Olímpicos do ano que vem no Japão. O vôlei masculino começou a Liga das Nações só com vitórias. Foram 3 partidas. Venceu os Estados Unidos por 3-0, a Austrália por 3-2 e fechou a primeira semana com vitória sobre a Polônia, dona da casa, por 3-1. 22-25, 25-15, 25-21 e 25-17. A próxima fase será em Tóquio, no Japão. O primeiro jogo brasileiro é contra o Irã, no dia 7 de junho. Enfrentará também o Japão e a Argentina. A classificação até o momento dá os 10 primeiros colocados. França lidera com 9 pontos, Irã vem em segundo com 9, Brasil terceiro com 8. Quarto, Argentina 6, quinto, Canadá 6, sexto, Itália 6 pontos, 7, Polônia 5, 8, Rússia 5 pontos, 9, Estados Unidos com 4 pontos e 10º, Bulgária com 3 pontos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, então. Obrigado pelas informações, meu amigo, o professor Wagner Gomes. Rafinha, o que, que vem agora, Rafa?
Botafogo, Botafogo, campeão. desde 1910. Vamos todos cantar de coração.
No clássico de ontem, clássico da manhã, no clássico do mau hálito, 11 horas da manhã, é o negócio é o seguinte, deu Botafogo 1-0, foi um jogo movimentado, taticamente, como o Valdir falou na Rádio Nacional, não agradou, mas no final, o Alvinegro fazendo uma campanha, eu acho excepcional do Botafogo na competição. Quem fala do Botafogo é ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
No meio de uma grande crise financeira, política e de rendimento dentro de campo, o Vasco apresentou na tarde desta segunda-feira seu novo diretor de futebol, André Mazzucco. O executivo estava no Paraná e já teve passagens por Curitiba, Red Bull e Paysandu. Ele agora é o responsável por um gigante como o Vasco, na última posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos conquistados após 7 rodadas. Certamente o maior desafio da carreira de André Mazzucco, que não chega com a aprovação da torcida, que preferia, por exemplo, o nome de Antônio Lopes. E o que o novo diretor vai fazer a curto prazo? Ele responde.
O momento do Vasco, ele não nos permite fazer planejamentos, né, ou projetos. Nosso planejamento é realmente voltar a vencer os jogos, para trazer um pouquinho mais de tranquilidade. Né, isso está sendo bem conduzido pelo Vanderlei, pela comissão técnica. Acho que é o momento de trazer um pouquinho mais esse equilíbrio para o clube. Eu dou muito valor ao equilíbrio do ambiente, né, a gente sabe dos problemas recorrentes, mas ao mesmo tempo eles estão aí para serem solucionados e a gente tem que buscar extrair ao máximo de todos, né, os profissionais, sejam atletas ou comissão técnica, para que eles entreguem aquilo que a gente precisa para sair dessa situação momentânea. A partir do momento que a gente puder caminhar melhor, com uma vitória, com um pouquinho mais de alívio aí no dia a dia de trabalho, a gente pode poder projetar outras coisas para o clube.
Salários atrasados, jogadores recebendo propostas para sair, elenco precisando ser montado durante o Brasileirão, evidências de um planejamento ruim para o time em 2019. Mas o momento é de trabalhar. E qual é a saída para começar a vencer? Quem fala é André Mazzucco.
Faço uma menção positiva ao trabalho da categoria de base aqui do Vasco da Gama, que é sensacional. Você tem atletas sendo formados e talvez ao passar aí do tempo o Vasco possa utilizar cada vez mais, né? Então a gente tem pessoas importantes na categoria de base do clube que estão podendo desenvolver esse trabalho. Obviamente a gente vai buscar nesses setores avaliar quais são os setores mais importantes que a gente possa trazer atrás para agregar, junto com a comissão técnica, para que isso aconteça. Então, eu acho que arregaçar a manga e realmente buscar fazer um trabalho de qualidade, junto a todos os pares aqui do clube, e tentar solucionar esses problemas para colocar o Vasco de volta aí na briga e retomar, ter essa retomada do Campeonato Brasileiro.
Quem esteve ao lado de André Mazzucco foi o presidente Alexandre Campello, e ele tem um dia longo nesta segunda. O Conselho Deliberativo do clube pode instaurar uma comissão de sindicância para investigar Campello. O Conselho analisa uma denúncia de que o presidente não teria honrado acordos judiciais de 200 funcionários demitidos, o que teria gerado um prejuízo de R$4 milhões ao clube. De acordo com o Globoesporte.com, caso a sindicância seja instaurada, há a possibilidade de Alexandre Campello renunciar ao cargo de presidente. Se isto ocorrer, o Vasco terá que convocar novas eleições, uma vez que o cargo de presidente ficaria vago antes da metade do mandato. Estas eleições ocorreriam apenas no Conselho Deliberativo, presidido por Roberto Monteiro. Aliás, Monteiro seria o presidente interino do clube até o fim da eleição. Se Campello não renunciar, mas o Conselho abrir sindicância e decidir pelo afastamento do presidente, teremos as seguintes situações. Se o cargo ficar vago até o dia 22 de julho, novas eleições no Conselho. Agora, se Campello sair depois desta data, assumiria o cargo o vice-presidente-geral Eloy Ferreira. A chapa Sempre Vasco, do candidato Júlio Brandt, nas últimas eleições, divulgou uma nota pedindo eleição direta, sem a participação do Conselho Deliberativo, e também que o presidente Alexandre Campello não seja afastado do cargo até o fim do pleito. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
É, negócio do Vasco é complicado, 17h37, você no programa do Mundo da Bola, e vocês fiquem à vontade, eu queria desenvolver um pouquinho, independente do jogo do Botafogo com o Vasco, ontem de manhã lá no Nilton Santos, mas pegar essa reta final da matéria do Maurício, em relação a essa, o Vasco é sempre enrolado no negócio de eleição.
É o único clube aqui do Rio, pelo menos do Rio, a gente não acompanha eleição no Brasil inteiro, mas no Rio, é o único que tem problema, foi eleger o cara... Pá, perdeu, vai embora pra casa, o outro assume. Botafogo Inter, Flamengo Inter. Mas o Vasco é sempre complicado, esse ranço político que não para. E Dizem até que o Campello pode renunciar hoje, não sei. Eu encontrei casualmente com ele na saída do estádio ontem, ele me cumprimentou, assim, bem à distância, com muita gente em volta dele, e eu senti uma tensão muito grande. Queria só dar um toquinho sobre o jogo, dizendo o seguinte, ô Mazella, o Vasco, eu vi uma melhora no Vasco, até falei no meu comentário. O primeiro tempo do Vasco foi bom, o Vasco merecia até ter saído com um resultado favorável. No segundo tempo, o Botafogo deu uma equilibrada no jogo, mas o Vasco continuou melhor. E depois do gol, o Vasco se arrumou. Tu vê o lado psicológico. Depois que tomou o gol, o Vasco se desarrumou. Se o Botafogo força nos contra-ataques, podia ter matado o jogo, que eu digo com mais tranquilidade. E um pênalti, para que existe VAR? Se o cara não dá um pênalti daquele vergonhoso em cima do Gilson. No jogo do Palmeiras, o VAR pediu o pênalti e o árbitro deu. E ontem, nem consultar o VAR, o seu Vinícius Araújo consultou. Foi pênalti claríssimo do Marco Júnior no VAR. E como todo botafoguense é supersticioso, no dia 2 de junho do ano passado, jogaram Botafogo e Vasco em São Januário. Botafogo 2-1. Um gol do Jean e outro do Igor Rabelo, que está no Atlético. E o do Vasco fez do Andrei. Ontem, 2 de junho. 2019, Botafogo 1-0, gol do Diego Souza. E com detalhe, o Zé Ricardo pediu demissão do Vasco nesse jogo. E esse jogo de ontem para o Diego Souza teve um sabor especial, que eu já falei aqui, e se tornou público e notório. Vanderlei, procurado pelo Botafogo quando foi, disse o seguinte: só converso com vocês, se referiu quando o Botafogo ligou para ele, através do Gustavo Noronha, vice-futebol, disse, ó, se Diogo Souza sair, com ele eu não trabalho. O Diogo Souza ontem fez o gol, passou pelo banco do Vasco e deu um sorriso, né?
É verdade. Ô Bruno, olha só, antes do Márcio falar, fechar com o Botafogo, o seguinte, eu falei na transmissão, eu fiquei sozinho, eu enxergo. Eu peço pedir desculpa. Esse seu Valdir, esse seu Rafael Monteiro, esse, rapaz, o Cabecinha entrou na transmissão, foi você? Não,
foi Astrid.
O seu Cabecinha não, o seu Astrid entrou, a dona Astrid entrou e falou que foi pênalti. Só eu e a minha querida amiga Astrid Nick. O seu Cabeça não falou.
Eu vou me penitenciar.
Você me ligou. Aí você.
Eu vou me penitenciar. Na hora eu achei que não foi. Depois, vendo à noite e revendo hoje lá nos Donos da Bola, por vários ângulos. Pô, pênalti claríssimo.
Ô Bruno, só eu, Bruno, falei. Obrigado, e fiquei vendido na transmissão. Eu e a Astrid falamos. Porque o seu Valdir, o seu Rafael.
Fizeram... Seu Mazella, eu me rendo ao senhor.
Muito obrigado.
Mazella.
Deixa, peraí, Márcio, deixa o Bruno falar.
O Bruno vai falar primeiro. Eu só quero falar o seguinte: era muito cedo. O Valdir estava dormindo aí, não viu o pênalti.
Não, o Baldinho tava acordado, chegou toda alegria, foi pro camarote cedo, Márcio.
Tomei café,
foi tomar café, bebeu, comeu.
Foi muito pênalti.
É um tremendo beirinho, Valdir.
Foi muito, não, beirinha não, eu sou convidado, é diferente.
Fala, Bruno.
É, não, pênalti claro, essa aí não precisava nem de VAR, foi pênalti claro, não teve o que discutir. E o árbitro errou e errou feio. E o VAR errou mais ainda porque o cara tá com 878 televisões à frente dele e com 5 cabeças para pensar sobre isso.
É verdade. E nós só temos uma cabeça e funciona melhor com o nosso Luiz Ferreira, conhecido como Cabecinha.
Agora, é verdade, esse é o sei porque eu estou em Brasília, hein?
Olha só, os amigos de todo o Brasil que acompanham o programa No Mundo da Bola. O VAR tem o VAR principal, tem o bandeira vermelha do VAR, tem o bandeira amarela do VAR, tem o VAR reserva e os caras não enxergam. E no Fluminense e Goiás conseguiram ver um negócio que ninguém viu.
E no Botafogo e Palmeiras o cara inventou um pênalti.
É brincadeira. Fala, Márcio.
Não, eu acho que essa história do VAR é incrível, né? Eu sou a favor do VAR, eu acho que ele vai corrigir muito mais coisas do que propriamente errar. Agora, tem um fator humano. No Brasil até agora, tá uma bagunça total. Cada árbitro tem uma cabeça, consulta ou não consulta. Tem cara do VAR, cada um pensa diferente do outro. Esse lance do Botafogo e Vasco foi um pênalti, na minha opinião, caríssimo. Mas no mínimo o juiz teria que consultar lá, ver o lance. Ele teria obrigação profissional, moral, qualquer... tudo, de ir lá e ver o lance. Se ele fosse ver o lance, ele daria o pênalti.
É verdade, você tem toda a razão.
Isso aí desmoraliza o próprio VAR. Agora, quanto ao jogo, achei um jogo sofrível, um jogo fraco, muito passe errado dos dois lados. O Pacajus, se é que o futebol pode ser assim, se ele empate, acho que o Vasco foi até melhor que o Botafogo, mas no final ficou muito nervoso ao perder de 1-0. E o Botafogo foi mais inteligente, aproveitou a sua chance, foi um golaço, né? Foi um lance espetacular, né? Pipão entrou, deu cruzamento e o Júlio fez o golaço.
Ele chutou com raiva, verdade? Ele chutou com raiva. O Valdir falou, seria interessante 1-0 Botafogo, gol do Diego Souza.
Eu falei pro 1-0 em off, antes da minha jornada. Gostaria muito que fosse 1-0 gol do Diego Souza. E foi, né?
Atenção, recebi mensagem aqui do amigo Douglas Rodrigues, ouvinte da Rádio Nacional do Meier. Abraço pra você, Douglas. Olha, Luiz, fala pra esse pessoal que não foi pênalti. Tem torcedor do Botafogo que chora até quando ganha. Tem que suspender esse jogo. Acabou a palhaçada.
Deve ser um brincalhão esse cara que escreveu isso. Vamos lavar um cachorro, fazer alguma coisa, não escrever bobagem.
17h42. Segue. Não, mas bota o hino, cara.
Bota o hino.
Bota o hino. Não, mas tá bom, desculpe.
Botafogo?
É, mas depois da bronca que eu levei do Rafael Espíndola aqui, tá bom. Já tinha botado ele, né? Pô, tá bom, tá legal. Ele tá nervoso hoje. Bom, tá bom então. É, tá bom, tá irritado hoje. Vamos em frente então. Sem hino, porque ele não quer mais botar o hino. Pronto.
O hino foi tocado bastante, inclusive o gol tá no site das rádios do EBC. Já passei pra você o link antes que você...
Passou atrasado, mas tudo bem.
Tudo bem.
Não vai passar o gol do Diego Souza, não?
Oi?
Não vai passar o gol,
não? Não sei, depende do cabeça e depende...
Primeiro, eu tenho que passar as informações, quentíssimas do Botafogo aqui, hein? Então, primeiro lugar, as datas dos confrontos com o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana já estão definidas. Saiu agora há pouco no Twitter do Botafogo. O Botafogo joga dia 24 de julho, 21 horas e 30 minutos, no estádio Nilton Santos.
Primeiro jogo
é
aqui.
Primeiro jogo é aqui. A volta será no dia 31 de julho, 21 horas e 30 minutos, em Belo Horizonte. Botafogo vai jogar no horário nobre da quarta-feira aí.
Eu sempre me confundo Copa do Brasil com o Sul-Americano. É gol dobrado?
Não,
é gol...
A Copa do Brasil não tem gol qualificado. A Copa Sul-Americana tem gol
qualificado. Não, não teve. Esse ano não teve, não.
A Copa Sul-Americana?
Não, não teve, não.
Mas... Eu vou conferir.
Não teve.
Não, teve sim. Tanto é que o Fluminense perdesse por 2-0, estaria classificado. 2-0, estaria classificado. 3-0. Valdir.
Não teve,
cara.
Teve. Se o Fluminense perde por 3 gols de diferença, é pro pênalti. Não tem mais o gol qualificado.
Eu vou conferir realmente.
Você sabe, Bruno?
Se o Botafogo perdesse pro Sol de América por 1-0, é pro pênalti.
Não sei, não.
Acabou o gol qualificado, pelo menos na sua...
Acho não, Vadir.
Informação que eu tenho... Tá.
E agora essa vitória do Botafogo, Mazella, ela foi a... O Botafogo, o Eduardo Barroca falou muito na coletiva que o Botafogo jogou 5 partidas em 2 semanas. E ele fala de quão importante essa foi essa vitória em cima do Vasco e já projeta o duelo de domingo contra o CSA.
Mais uma vitória no segundo tempo dos jogos que eu tô aqui. É o 5º jogo que a gente ganha no segundo tempo. Que a gente ganha o segundo tempo, né? A gente ganhou o segundo tempo do Fortaleza, a gente ganhou o segundo tempo do Fluminense, a gente ganhou o segundo tempo do Sol de América lá no Paraguai, aqui também, e hoje ganhou o 5º jogo no segundo tempo. Eu preciso fazer uma deferência aí a todo o corpo de trabalho, a toda a comissão técnica que vem se dedicando muito, fisioterapeutas, preparação física. Sobre o jogo do CSA, a gente vai precisar dar uma recuperada boa, porque a gente veio, como eu falei, numa sequência muito pesada, mas a gente sabe que um jogo fora de casa, difícil, encarando todos e não saindo do nosso foco, que é tentar fazer o nosso melhor para pontuar o máximo até a 9ª rodada, para aí sim, na parada da Copa América, a gente conseguir se desenvolver num nível qualitativo maior.
E para essa partida contra o CSA, o técnico Eduardo Barroca não vai ter o Gatito Fernandes, que vai estar com a seleção do Paraguai na Copa América, se apresentou inclusive hoje, mas vai ter o Diego Cavalieri. Barroca fala de ter esses dois bons goleiros no elenco.
Ah, é um privilégio ter essa possibilidade de ter o Gatito e o Diego Cavalieri, né? Dois jogadores de nível de seleção, dá uma segurança realmente muito grande ter os dois ali competindo. Além do mais, a postura profissional do Diego Cavalieri, eu costumo falar que esse tipo de jogador, ele é a locomotiva do trem, né? Você vê o Diego Cavalieri ali treinando, como ele se comporta no pré-jogo, como ele orienta, como ele participa, é o tipo de jogador que faz os mais jovens crescer, que tem um valor agregado além do jogar muito grande. É um cara extremamente profissional, tem o respeito de todo mundo e é muito importante para mim como treinador ter dois caras desse nível aí competindo.
Tá aí esse o técnico do Botafogo, Eduardo Barroca. O Botafogo, como está bem na fita, bem no Campeonato Brasileiro, gera interesse de terceiros. O empresário do Luiz Fernando revelou hoje que o jogador recebeu uma proposta de 3 clubes, incluindo o Milan, da Itália. E o São Paulo, que está em crise, estaria de olho em Eduardo Barroca, Mazela.
O que, bora?
Ó, oh, que a pressão tá grande lá, hein?
Isso aí, isso é forçação de barra, né? Não
deixa o rapaz fazer o trabalho dele no Botafogo.
Não, independe de fazer o trabalho dele no Botafogo, de falar que vai entrar no lugar do Cuca é demais. E o que o Luiz Fernando vai pro Milan também, eu acho que é um pouco demais também, né? Os caras plantam, o jornalista tem que saber se vale a pena ou não.
O Barcelona tá querendo o Gilson, hein?
Na nossa, ninguém quer o Bochecha. O que acontece é o seguinte, na nossa época de repórter, minha... sua, que você foi pouco tempo, mas largou logo, eu fiquei mais de 25 anos repórter, você não tinha dificuldade que tem hoje para se apurar. Ninguém consegue falar com ninguém. E hoje existe uma coisa, assessor de imprensa do atleta. Qualquer jogador tem assessor de imprensa, os caras plantam, né? Faz parte, né? Tem várias empresas de assessoria de imprensa, os caras saem plantando notícia. Agora, com a parada para a Copa América, o que vai ter de contratação vai ser um negócio de louco.
Ô, Bruno, impressionante. O que nego cava, hein?
Ah, com certeza. Isso aí, meu amigo. Chega essa época do ano aí, negócio de janela de transferência. Os caras aproveitam a época da Copa América para não sei o quê. Isso aí, o Flamengo, por exemplo, antes de anunciar o Jorge Jesus, tinha um buffet de técnico para poder... degustar, os caras tinham técnico, falaram de Fernando Diniz, falaram de não sei mais quem, Jorge Sampaoli, é sempre, o Flamengo fez uma sondagem, tem sempre, o jogador tal foi sondado, é sempre na época pra ver se o cara aumenta um pouquinho do dele, né, Mazela?
É verdade, 17
anos. É provado que o Abel, então, não mentiu quando saiu a informação do amigo do Abel. Não era mentirosa,
verdade.
Né? O Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus. Agora, amigo, só Jesus salva o Flamengo.
Eu não sei se foi uma boa, não. 17h49, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Tentativa feita, olha o Botafogo, Diego Souza! Que delícia! Fogão do...
Ricardo Mazella.
Obrigado, Rafinha. Gosto de você. Obrigado, Rafinha. Dá um sorriso pra mim, Rafael. Isso, agora ficou bonitinho. Agora ficou legal. Vamos antes do Flamengo e Corinthians. Fala, cabeça.
CBF se pronunciou agora, mas ela, por enquanto, o afastamento de Neymar está descartado. Repetindo, o afastamento de Neymar, de acordo com o comunicado da CBF, está descartado.
Tá certo, então, Ídio, vou fazer isso, com certeza. 17h52, Rafa, o que vem aí? Vou me ligar para não pedir o William Rádio. É isso aí, agora sou o Corinthians, sou o Corinthians. Quem fala do Corinthians é ele, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Fagner é a principal dúvida do técnico Fábio Carilli na definição do Corinthians, que visita o Flamengo nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral direito foi substituído no segundo tempo da partida da última quinta-feira na Venezuela contra o Deportivo Lara pela Copa Sul-Americana, com dores no posterior da coxa esquerda. E desde então, tem ficado fora das atividades com bola no CT Joaquim Grava. Se Fagner não puder atuar, Michel é o substituto natural. O Timão teve sábado e domingo livres para treinar, já que a partida com o Goiás pelo Campeonato Brasileiro precisou ser adiada. É que como atuou quinta-feira na Venezuela e o reencontro com o Flamengo já é na terça, o clube paulista não poderia enfrentar os goianos no fim de semana. O Regulamento Geral de Competições da CBF impede que os times atuem em um intervalo menor que 66 horas. Ainda não há uma nova data para o duelo do Brasileirão. Então, com isso, o Corinthians teve pelo menos 5 dias de preparação só para esse segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil. Lembrando que na Arena deu Flamengo 1-0. Mas Fábio Carilli acredita na virada.
Eu acredito muito nesse grupo, né? Esse grupo do Corinthians. Porém, eu sei que tudo requer tempo, né? Então, trabalhando comigo, com a minha comissão, são 25 jogadores trabalhando pela primeira vez. E é um grupo de qualidade, mas requer tempo, né? Então, estamos vindo numa sequência boa. Isso passa mais confiança. Quarto jogo sem tomar gol, isso não passa só pelo goleiro ou pelo sistema, pela linha defensiva, mas sim pelo grupo todo. Como também para fazer um gol, tem a criação que começa lá de trás. Então estou muito feliz assim pelo entendimento do grupo. Jogadores novos, caso do Sornosa aqui, primeiro ano no Corinthians, já entendendo o que é, já levantou um título de campeão paulista, né? E vamos em busca de mais objetivos esse ano.
O elenco corintiano viaja agora no fim da tarde para o Rio de Janeiro. E o provável time na partida desta terça, às 21h30 no Maracanã, terá Cássio, Fagner ou Michel, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Jadson e Sornosa, Cleison e Wagner Love. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
17h54, anivês do...
Uma vez Flamengo.
E quem fala do Flamengo com a gente, Rafa.
Rodrigo Ricardo.
Ainda sem Jorge Jesus, Marcelo Salles, o Fera, segue como treinador do Flamengo até a parada dos campeonatos no Brasil para a Copa América. A boa notícia é a volta do atacante Bruno Henrique, poupado no último sábado na vitória diante do Fortaleza com 2 gols de Gabriel Barbosa, que fala sobre o português Jorge Jesus, o novo técnico do Flamengo.
Eu estava na Inter de Milão e queria sair, e ele me ligou para eu ir para o Sport, mas a gente conversou muito breve, acabou que não deu certo, fui pro rival, mas depois ele me ligou também e desejou sorte para mim. E eu também agradeci ele pelo carinho, uma pena que não deu certo. E agora pode ser que dê certo. A gente sabe que as coisas acontecem muito rápido e a gente espera que ele possa vir logo, que ele possa estar com a gente. Enquanto ele chega, o Marcelo está aqui também apoiando a gente confia muito nisso.
Jorge Jesus deve vir ao Brasil ainda esta semana para assinar contrato com os rubro-negros e provavelmente acompanha no domingo o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o rubro-negro enfrenta o Corinthians no jogo de volta pela Copa do Brasil no Maracanã. E Gabigol comenta sobre este desafio.
A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, passar de fase.
A equipe carioca tem a vantagem do empate, já que venceu a primeira partida em São Paulo por 1-0. O Flamengo não vai contar com o uruguaio Arrascaeta e o colombiano Cuejar. Eles vão se apresentar às suas seleções para a Copa América. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Corinthians nesta terça-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. 17:57, é a reta final do programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br. Estamos no laço. A opinião de cada um a respeito desse jogo de amanhã, Flamengo e Corinthians. Valdir.
Flamengo leva uma ligeira vantagem porque venceu a primeira partida por 1-0, joga por 2 resultados iguais, mas é um jogo difícil. Corinthians é uma equipe muito perigosa.
Bruno, você que sai primeiro aí, como é que está a sua cabeça para o jogo de amanhã, o jogo que você vai transmitir ao lado do André Luiz Mendes, ao lado do Valdir Luiz e do Luiz Ferreira?
Flamengo é favorito, tem um melhor time do que o Corinthians, é mais bem armado do que o Corinthians. Eu acho que o Flamengo serve como favorito, tem a vantagem do empate a seu favor, o público a seu favor, tem tudo a favor. Mas geralmente dá problema, viu, Mazela?
É verdade.
Tudo isso a favor, geralmente, a gente lembra do Cabanhas, lembra de outras festas.
É verdade. Então é bom tudo o Flamengo ficar ligado. É muita festa a favor do Flamengo, o negócio complica, é verdade, você tem razão. Só detalhe, o André Luiz faz quarta, eu estou anunciando o jogo do Catar, da Seleção Brasileira, com o André. Amanhã sou eu e toda a Nacional, a equipe da Nacional. Eu, você e Maurício. E o Maurício. E o Bruno também, nós quatro, né, Brunão? Até amanhã, hein?
Até amanhã, forte abraço a todos.
Márcio, você com sua inteligência, com a sua perspicácia, com o seu senso de humor, como é que você termina o programa?
Termino o seguinte, em relação ao Flamengo e Corinthians, não vou falar nada, porque tudo que foi dito pelo Valdir e pelo André em Brasília, exatamente
pelo Bruno.
O Flamengo tem mais time, o Flamengo tem torcida a favor, tem a vantagem, empate, agora, evidente, tudo pode acontecer. Só quero dizer o seguinte, Mazela, não falo nada do Fluminense o programa inteiro. Por quê, hein?
Porque eu não quis. O Fluminense me irrita. Depois dos 3-0 de ontem, vou falar o quê? O Vasco, nós falamos, jogou, melhorou, mas não ganhou. Elenco limitado. O Botafogo fazendo dever de casa, na minha opinião, a melhor campanha dos cariocas é do Botafogo, não é do Flamengo. Porque o Flamengo, então, onde que ele tá, não é vantagem nenhuma. O Botafogo, com o time que tem e tá na posição que tá, maravilhoso. Como o Valdir lembra bem, dever de casa, mais um clássico no Maracanã.
Quatro jogos em casa com os quatro.
Quatro jogos, quer dizer. Então, e detalhe, sem jogar bem, tomou um chocolate do Fluminense, varei ganhou de 1-0, não importa. Para a história do futebol ficou Botafogo 1, Fluminense 0, acabou o problema. Então vou falar o que do Fluminense? Nada, o Vasco tem que falar que foi lanterna. O Fluminense está à beira da degola.
Vários jogadores foram poupados ontem do Fluminense.
Né? É, mas mesmo assim não é assim muito diferente não. Márcio, em cima da hora. Abraço, meu amigo.
Abraço, Márcio.
Tchau, tchau. 17:59. Valeu, Rafinha. Valeu você em todo o Brasil por acompanhar o programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau.